Eu sempre achei mágico o Dia dos Pais porque é incrível como todos os pais nasceram no mesmo dia. Também é incrível como diversos conhecidos que nunca veem os próprios filhos usam a data para bater cartão nas redes sociais com o filho no colo e a legenda Feliz Dia dos Pais para nós. O Dia dos Pais é uma imensa apoteose do pai ausente, que quanto mais ausente, mais estardalhaço nas mídias sociais ele faz. Porque o pai presente ia ver sua cara ranhenta todos os dias para querer colocar sua foto naquele feed organizado por cor do Instagram dele. E se o pai presente quer falar que ele te ama, ele pega e te liga. Ao contrário do pai ausente, que tá há 5 anos evitando essa ligação, porque sabe que se te ligar, vai ter que depositar aquela pensão atrasada. Mas como eu não sou pai, mas sou filho, o meu papel é outro. O meu papel é o de fazer um post nas minhas redes sociais falando sobre o meu pai. Um post que ele nunca vai ver na vida, porque ele não usa nenhuma das plataformas que eu uso para expressar o meu âmago de artista. Mas não obstante, um passo dado para realizar o sonho de todo pai, que é me ajudar a fechar uma publicidade com a Casa do Pastel para ganhar 2 pastéis de queijo na faixa e anunciar que o Balcão de Conselhos está no ar. E esse ano você pode me ajudar a ser um bom filho, você pode me ajudar a comprar um presente maneiro pro meu pai e ajudar também esse podcast a continuar existindo. Se você gosta do programa e quer que ele continue, quer que tenha mais episódios, considere contribuir pro nosso PicPay@balcão a partir de 50 centavos ou no apoio contíno, no apoia.se/balcão a partir de 5 reais. Você já vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, independente do tamanho da sua contribuição. Se você não puder contribuir financeiramente, contribua da maneira mais antiga do mundo, divulgando para todos. Todos os seus amigos. Mas agora, de volta ao podcast! O Dia dos Pais está chegando. Quando exatamente? Eu não faço a menor ideia, mas desde junho o presente do meu pai já está comprado. Uma doação no nome dele de 50 pence bens da Tectoy para a brinquedoteca Saci Perneta na nossa cidade natal. Brinquedoteca essa que vem enfrentando diversas batalhas legais com a família do antigo cantor Michael Jackson por uso indevido de imagem, por conta de um mural na frente desse espaço de alegria que mostra o famoso cantor dando seu chutinho no ar enquanto é capturado por uma peneira e uma garrafa. E não, eu não tô tendo um derrame aqui ao vivo. Eu tô fazendo uma referência que só meus pais vão entender, porque diz respeito ao trabalho da terceira série sobre folclore, no qual eu me desesperei dentro da sala de aula e fiz um saci cortando uma perna da foto do Michael Jackson. Que é um bom exemplo do porquê o meu pai merecia ganhar um presente melhor. Se ser pai ou mãe já é a profissão mais difícil do mundo, eu tenho certeza que eu não facilitei. Não que eu fosse uma criança mal educada, longe de mim. Eu inclusive odiava crianças mal educadas, mas eu era uma criança louca. E agora que eu sou um adulto, eu sou uma criança ainda mais louca. Acontece que eu sou filho único, o que significa que se meu pai não tivesse metido, ele nem ia ganhar presente nessa data. Então, parece uma troca bem justa. Ele deu os melhores anos da vida dele e em troca vai ganhar uma caneta e uma colagem feita de macarrão num porta-canetas, que nada mais é que um rolo de papel higiênico pintado com tinta guache azul e um papelão colado embaixo. Na verdade, colocando assim, eu acho que eu deveria dar algo um pouco mais elaborado pro meu pai, algo que o Brasil inteiro goste, como por exemplo o livro de atividades do Lucas Neto. E eu tive muita sorte de ter um pai que foi sempre super presente na minha vida. A minha realidade, na qual meu pai é meu melhor amigo, contrasta com a realidade de 5 milhões e 500 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Uma realidade que parece incomodar bem menos do que a Natura convidar o Tami para fazer a campanha de Dia dos Pais deles. Sério, as pessoas estão revoltadas com a Natura. E não pelo motivo que as pessoas deveriam estar revoltadas com a Natura, que é por poluição de recursos hídricos paraenses. Não que eu aqui queira ser coaching de revolta, você se revolta com o que você quiser. Mas às vezes eu vou te chamar de idiota se a sua revolta for com um homem trans, você é um tratado como um homem. E é aí que mora o problema. As pessoas não tratam o Tami como o Tami. As pessoas insistem em tratá-lo como a Tami. Um erro que todo mundo está sujeito a cometer uma vez. O problema não é errar. O problema é ser corrigido no próprio erro e continuar com ele por pura provocação ou simplesmente por não dar a mínima ser uma coisa completamente indiferente para você, mas que magoa profundamente o outro. Esse segundo caso é a posição do herdeiro do apartheid, Elon Musk, que como mesmo já disse, odeia essa encheção de saco dos pronomes corretos das pessoas trans. Porque para ele é muito difícil chamar um homem trans de ele e uma mulher trans de ela. Mas ao mesmo tempo o bonitão espera que todo mundo chame o filho dele daquele nome bizarro escolhido quando ele doidão de cocaína bateu a cabeça desmaiada no próprio teclado e o que saiu botou na criança. Eu fico puto! Eu já diria a sabotagem que Deus o tem, família RZO, ratatá e bicho solto. Ficar ligeiro já faz parte do jogo. O problema é que eu não tenho que ficar ligeiro só com a galerinha do ratatá. Agora tá todo mundo metendo louco pra ser transfóbico sem parecer que é transfóbico. Então o cara vai lá e diz que o problema dele não é com o Tami Gretchen estrear na propaganda. O problema é que tá alienando os homens cis. que não é nem um pouco verdade. Para começar, você não fica perguntando o sexo biológico de cada pessoa em propaganda para se sentir ou não representado. Segundo, que a maioria dos caras que tá dando xilique na internet nem toma banho para ser considerado público-alvo da Natura. Claro que o melhor argumento eu deixei pro final, porque ele sempre faz e sempre me fará sorrir. O argumento de que estão usando o Tami por pura jogada publicitária. É isso mesmo, eu vou te dar um tempo para assimilar essa informação. Mas agora, agosto de 2020, a humanidade sofreu uma forte ruptura. Foi descoberto que propagandas, também conhecidas como publicidades, são elas, grandes jogadas publicitárias. E agora que o Carlos88_Rei me iluminou sobre o mundo da publicidade, eu acho que reparei em um outro tipo de jogada publicitária. Por isso, esse é o momento História Triste de Família para vender um produto genérico. Em 1932, o meu avô Luigi Costatini trouxe para o novo mundo a receita dos nossos famosos biscoitos. Sozinho, e ainda criança dentro de um navio, ele escondia a receita dentro da sua roupa enquanto estivadores usavam seu corpo como tela para o treino de tatuagens, cobrindo toda a área de sua pele com retratos do conde Dado Dolabella, o bisavô do ator e pitboy Dado Dolabella, o Dolinha. Os estivadores diziam para meu avô que parariam se ele entregasse a receita dos biscoitos. Mas ele nunca traiu sua herança. Biscoitos Costatini, uma receita de família. Qual sua banda favorita? Minha banda favorita é a Fresno, o que é uma resposta difícil porque eu não ranqueio mais as coisas que eu gosto. Então eu tenho várias bandas favoritas, mas a Fresno é a banda que eu tenho mais coisa, que eu fui em mais show, que eu gosto de mais músicas, então ela ganha o título. E quando eu digo a Fresno, eu quero deixar claro que do Ciano pra trás e do Infinito pra frente, porque eu tenho preconceito com toda a época do Tavares. Nada contra o Tavares também, mas o problema é com banda na qual o baixista é um dos principais. O baixista não foi feito pra ser o principal de nada. Olha o RPM, por exemplo. Quer dizer, não olha, porque cadê o RPM? Né? Antes de eu fazer essa piada, você nem lembrava que o RPM existia. Por quê? Porque o baixista era o principal. E eu tenho propriedade pra falar isso porque eu já tive banda. No colegial eu tive uma banda chamada Bonde do Chá de Fita, que era uma banda de screamo e funk carioca. E adivinha o que eu fazia nessa banda, além de prestar minha linda voz de veludo cotelê? Eu tocava baixo. Quer dizer, eu fingi horrores que tocava porque eu nunca me dava o trabalho de aprender realmente as músicas. Com exceção de músicas que precisavam muito do baixo, tipo, sei lá, Rage Against the Machine, que na prática tem exatamente o mesmo nome do grupo Inimigos HP, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Enfim, se a música não tivesse um baixo extremamente presente, eu tocava com o baixo desligado e absolutamente ninguém reparava. É por isso que o baixista não pode ser o principal. Outra banda que o baixista era o principal são os Beatles, o que não conta muito, porque nos Beatles todo mundo, menos o baterista, era o principal. Mas eu assim, eu não confio pra ser a banda favorita de ninguém com menos de 40 anos. A nossa geração teve KLB, e sob essa ótica não tem como ninguém preferir os Beatles. Inclusive, eu acabei de lembrar aqui de um professor de inglês na escola que eu era coordenador que não sabia quem eram os Beatles. Mas isso é uma história pra outro dia. Na verdade não tem história, a história é essa, né? Ele não sabia quem era Beatles, nunca tinha ouvido falar. Mas fica aí no ar, né? Fica aí no ar. Mesmo assim, eu conheci um cara na faculdade cuja banda favorita era Beatles, ao contrário do professor, que nem sabia quem era. E na primeira vez que a gente se falou, nós fomos pegar um ônibus juntos, e eu comentei que não escutava muito Beatles. O que foi a deixa pra ele dar uma palestra de uma hora sobre a discografia e as influências dos Beatles. E essa é uma boa dica pra quando você tiver um encontro. Se a pessoa falar que não conhece a sua banda favorita, passa o resto da noite inteira explicando em detalhes cada um dos álbuns. Mas eu acho um pouco triste a pessoa que é fã de uma banda que acabou antes mesmo dela nascer. Porque uma das partes mais legais de ser fã de uma banda é poder ir no show dessa banda. Alguns anos atrás, no meu aniversário, rolou um show do Otto, que é um dos meus artistas favoritos, e eu fui com os meus amigos pra comemorar. Acontece que durante o show ele perguntou, tem uma Marina de Mogi das Cruzes aqui? E a menina doidona do nosso lado começou a gritar desesperadamente, tipo, uhul, uhul! Achando, é claro, que o Otto tava mandando um salve pras Marinas de Mogi das Cruzes, mas não era o caso. O caso era que o Otto tinha recebido o RG perdido por essa menina e tava tentando encontrar a dona. Quando eu percebi que esse era o caso, eu comecei a morrer de rir, o que infelizmente não foi tão engraçado assim pra Marina, que já tava bem alterada. E essa é a história da primeira vez que eu tomei um soco na cara. Quando meu avô chegou no Brasil, ele se instalou na linda cidade de Imbetinhonha do Norte, a 300 quilômetros do único centro comercial do nosso estado. Sendo assim, meu avô tinha que andar mais de 47 horas todos os dias para vender seus biscoitos. E ainda, ao chegar em casa para complementar sua renda, ia dormir no posto de espantalho do cafezal vizinho. Trabalho do qual foi demitido por falta de proatividade e divergências artísticas. Nessa época, mesmo com ofertas tentadoras querendo comprar sua receita de biscoitos, ele se manteve firme às suas raízes. Biscoitos Costatini, uma receita de família. Estou saindo com uma mulher que é virgem. Temos a mesma idade, 27 anos, e ela nunca teve uma experiência sexual. Não sei exatamente como lidar, não sei se é um trauma, não sei se eu tento dar o primeiro passo ou espero o ritmo dela. Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, em muitos lugares do mundo, as pessoas estão perdendo a virgindade mais tarde do que as gerações anteriores. Na Inglaterra, uma a cada 8 pessoas ainda é virgem aos 26 anos. Nos Estados Unidos, o número de meninas que perdem a virgindade ainda na adolescência caiu 14% em 24 anos. No Brasil, ao contrário do que a ministra Damares e Jair Bolsonaro querem que você acredite, a realidade é bem parecida. Quer dizer, a pesquisa científica é completamente sucateada e isso não permite um estudo completo sobre o tema. Mas dos poucos artigos científicos que eu achei, ou a idade se manteve a mesma, ou a idade aumentou um pouquinho nas classes mais altas. O ponto é que a gente tem a ilusão de que hoje todo mundo perde a virgindade aos 14 anos, e não é bem assim. Não necessariamente a pessoa que ainda é virgem numa idade mais avançada é virgem por conta de um trauma. Pode ser que sim, mas não é obrigatório. Às vezes a pessoa ainda é virgem porque nunca rolou, porque ela tem uma libido mais baixa, porque quis esperar uma pessoa legal, ou porque ela não quis. Mil motivos. O que é importante, no fim das contas, é só que você entenda que existe uma pressão sobre essa pessoa para que ela perca a virgindade. E isso vai demandar de você mais cuidado. Vocês estão numa posição assimétrica dentro da relação. Você já tem uma experiência sexual prévia e ela nunca tendo tido. Isso inevitavelmente coloca em você uma responsabilidade sobre o outro. E a primeira coisa para se prestar atenção é na regra da casa de praia. O nome em inglês desse princípio criado pelo Dan Savage é Campsite Rule. Só que no Brasil ninguém acampa, então tem essa adaptada aqui. Não vem dizer que acampa. Ah, eu acampo, faço fogueirinha e marshmallowzinho na fogueirinha. Paga pau de gringo. Aqui é Brasil, irmão. Aqui é dormir na praia. A gente fala, dormir na praia com meus mano. Não acampar. Acampa. Pois bem, a regra da casa de praia pede para que você imagine que seu amigo Edson, que mora em Jacarepaguá e cria jacarés e paguás para viver, te empresta a casa de praia dele. O mínimo que se espera de você é que você entregue essa casa igual ou melhor do que quando você recebeu. No caso da menina que você tá ficando que nunca transou com ninguém, vai caber a você deixá-la, preferencialmente, melhor do que quando você encontrou a coitada. Isso significa desde tomar iniciativa no uso da camisinha para evitar uma fecundação indesejada ou uma IST, até ter o cuidado para não criar uma experiência que essa sim possa ser traumática. E o bônus para deixar a pessoa melhor do que você encontrou é também ensinar algumas coisas novas no campo sexual. Quanto ao quando, é ela que vai ter que dar essa direção. A pessoa que está na situação mais vulnerável é a que tem que dar o primeiro passo, sempre assim. É claro que você pode tocar no assunto, mas evita ser obsessivo sobre o assunto. Você quer que ela transe com você porque se sente confortável na sua presença, e não porque se sente pressionada. E se eventualmente rolar, você vai precisar ser compreensivo com o fato de que na primeira vez não vai ser tão foda quanto você pode esperar. E tá tudo bem, nem todo sexo precisa ser o melhor sexo da nossa vida. Você também vai ter que ir bem devagar, seguir sempre o ritmo que ela está colocando e se divertir. Porque no fundo, se divertir é o que importa. Por grande parte de sua vida adulta, meu avô conviveu com a doença popularmente conhecida como arroto peniano de peixes. Uma doença na qual de hora em hora pequenos cavalos marinhos saem de sua uretra causando uma dor excruciante. Nessa mesma época, sua esposa deu à luz a trigêmeos. E as coisas só pioraram pelo fato de um deles ter o superpoder de transformar cavalos marinhos em fogo. O fato que impediu meu avô de ter mais filhos. Biscoitos Costatini, uma receita de família. Não bebo e sinto que isso me atrapalha um pouco para conseguir conhecer pessoas e até mesmo para quebrar um pouco a ansiedade quando estou em algum lugar diferente. Alguma dica? A bebida é um lubrificante social. Não confundir com um lubrificante não social, porque é uma péssima ideia jogar álcool nas chamadas partes íntimas. Mas a bebida promove um relaxamento que pode facilitar algumas interações. Assim, também não é a bebida que vai fazer a diferença no fato de você conhecer ou não pessoas. O álcool é uma droga, e se você não bebe, eu recomendo que continue assim. Não sou eu que vou te incentivar a começar a beber, longe de mim isso. Eu também não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca usei álcool para azeitar relações quando eu estava desconfortável. Mas isso é responsável pelos maiores vexames da minha vida. Como no meu aniversário de 23 anos, que eu bebi tanta tequila que eu não tenho lembranças do que deve ter sido uma noite muito legal e agora tá perdida para sempre. O que eu lembro sim daquela noite é que eu cheguei no meu prédio totalmente bêbado e bolei um plano para chegar em casa sóbrio. Eu moro no 8º andar, mas eu decidi que eu ia de elevador só até o 6º andar e depois ia subir os 2 andares restantes de escada. E lá fui eu fazer isso. Apertei o 6º andar e quando cheguei no 6º, esqueci completamente do meu plano e fui pra onde seria o meu apartamento. Encostei na porta e comecei a tentar colocar a chave, que não entrava de jeito nenhum. Eu tentava colocar e olhava pra porta e era uma porta branca. Porta toda branca, assim. Sendo que a minha porta é de madeira escura. Mas eu não só me toquei, como comecei a ficar desesperado. Até que eu tentei um último recurso e bati a mão na maçaneta. E nessa, pra minha sorte, a porta abriu. Só que quando abriu, eu percebi que era um apartamento completamente diferente do meu. Mas meio que não importava, eu tava com muito sono. E comecei a deitar no chão pra dormir ali mesmo. Até que eu ouvi uma voz vindo do quarto. Jéssica, filha, já chegou! E meu amigo, não era a Jéssica, não. Nessa hora, me bateu um desespero e eu comecei a correr. Quer dizer, correr na minha cabeça. Porque na vida real, eu devia estar andando em câmera lenta. Mas de alguma maneira, eu consegui chegar até a escada, mas não consegui subir a escada. Então eu comecei a subir engatinhando e dormi na escada até umas 8 da manhã, quando um vizinho me achou. E assim, é uma história super legal de se contar no podcast, mas é legal pra quem ouve. Pra mim é extremamente humilhante. Mas eu tô aqui pra te entreter. Eu tô aqui pra te fazer sorrir. O lance é que você tem que saber beber pra beber. E eu não sei. Então eu só tomo uma cervejinha de boas e tento não dar vexame. Não tento mais controlar minha ansiedade com álcool. Também precisa ver se o seu problema é um leve nervosismo em situações novas ou é ansiedade. Porque se for ansiedade, o que vai te ajudar mesmo é um tratamento com psicólogo e psiquiatra. Poxa, Gustavo, como eu vou saber se é ansiedade mesmo? É simples. Quando você era criança, você deixava de usar os adesivos que vinham no caderno porque você acreditava que sempre ia ter uma oportunidade melhor e no fim das contas você nunca usava, eles ficavam pra sempre sem serem usados? Porque se sim, hoje você deve ser um adulto com ansiedade. Mas no fim das contas, o importante é lembrar que a ansiedade é apenas uma série de teorias da conspiração sobre você mesmo. E por isso, esse é o momento Teoria da Conspiração Bizarra. Só que não, porque eu me comprometi com um lance conceitual de fazer todos os momentos desse episódio uma sequência do mesmo momento. E agora não vai dar pra voltar atrás. Por isso, semana que vem, do nada, quando você menos esperar, vai vir um momento Teoria da Conspiração Bizarra. Que agora não é mais do nada e nem quando você menos esperar, porque eu acabei de te avisar que isso vai acontecer. Mas tudo bem, tudo bem. Fica aqui com outro momento. Com filhos pequenos em casa, meu avô sofreu o duro golpe após ser ludibriado a falar o nome Ricardo Mac 3 vezes na frente de um espelho e ser transformado em um bode. Durante os anos de bode, como são conhecidos na indústria biscoiteira, meu avô foi expulso de casa por descrença de sua esposa e obrigado a vagar pelas ruas apenas com sua companheira, um tablete de manteiga. Tudo que ele possuía no mundo era aquele tablete de manteiga, a manteiguinha. Era aquela a lembrança que ele tinha de seus filhos e sua vida. Antes de dormir no frio das ruas, ele dava apenas uma lambida na manteiga e lacrimejava ao lembrar de seus filhos e sua esposa. O mundo era um pouco mais feliz a cada lambida. Até o dia em que uma gangue se aproximou dele e disse: "Olha que idiota esse bode com essa manteiga, vamos pegar a manteiga dele." "Não, por favor, ela é tudo que eu tenho." E a gangue riu e pisou na manteiga, chutando pra longe. O bodinho se jogou no chão, coberto pelas lágrimas, e tentou lamber mais uma vez a sua manteiguinha. "Por favor, manteiguinha, você não pode ir embora." Mas era tarde demais, e o bodinho chorou até dormir. Biscoitos Costatini, uma receita de família. Contraí uma dívida gigantesca de cartão de crédito porque eu tenho um vício em compras e não sei como contar para minha noiva. Vamos nos casar ano que vem, mas não fui completamente honesto sobre a minha condição financeira e é bem provável que a gente comece esse casamento no vermelho. A hora certa para ser honesto era muito lá atrás. Agora, meio que você precisa ser honesto com ela sobre a sua situação financeira. Mas se prepare para o fato de que ela provavelmente não vai levar na boa. Tenha em mente que quanto mais tempo passar, pior vai ser quando você contar. E eu não consigo enfatizar o quão ruim vai ser se ao invés de contar, ela simplesmente descobrir. Nós vamos passando por um momento muito difícil financeiramente, mas pelo que parece, o seu problema foi o gasto com coisas que não são essenciais. E acredito que você deveria procurar ajuda profissional para chegar na raiz dessa compulsão por compras. O que eu posso te aconselhar no plano mais imediato é parar de usar cartão de crédito. Pode continuar comprando as coisas, mas compra no débito. Ou melhor, começa a comprar em dinheiro. O cartão a gente passa e é um lance meio mágico, a gente não vê o dinheiro saindo da nossa conta. Mas o dinheiro vivo, você vê ele fisicamente indo embora. Antes eu tinha uma nota de R$50, agora eu tenho uma nota de 20. Então eu vejo que eu tenho menos dinheiro do que antes. Na real, a nossa vida ia ser mais fácil se todo final de ano o cartão de crédito fizesse uma retrospectiva igual o Spotify. No ano de 2020, você comprou 468 expressos. O horário no qual você pediu mais iFood foi às 3 da manhã. E você gastou R$3.692 em camiseta. Com certeza a gente ia repensar nossos hábitos de consumo. Mas eu não confio em cartão de crédito. Uma vez eu fui colocar gasolina de madrugada e bloquearam o meu cartão por atividade suspeita. Menos de um mês depois, o meu cartão foi clonado e comprar a porra de uma moto de R$6.000 em Duque de Caxias. E o banco não fez nada. Simplesmente nada. Por conta disso, eu recentemente decidi fazer um cartão de crédito meio chique. E a gerente da minha conta chique disse que eu podia escolher uma pergunta de segurança personalizada e uma resposta de segurança também personalizada. Então, ao invés de ser aquelas coisas de sempre, tipo, qual o seu livro favorito, qual o nome de solteira da sua mãe, qual foi o primeiro bicho de estimação, você pode escolher absolutamente qualquer coisa. Se eu quiser colocar como pergunta, o que foi que o tio Cidinho te deu de Natal para comprar o seu silêncio depois de você ter pego ele transando com uma amiga da sua prima Fátima? Eu posso. Isso significa que durante alguns dias eu vivi momentos de pura pressão porque é muita responsabilidade colocada sobre os meus ombros. Mas eventualmente eu decidi a frase. Então agora, para transações importantes, a minha gerente tem que me ligar e perguntar: o que você está vestindo, seu gostoso? E eu preciso responder: meu Deus, Angélica, isso é muito inapropriado. O baú. Cão de Conselhos chegou ao fim mais uma vez. Muito, muito obrigado a você que escuta até o fim. Muito obrigado a você que compartilha com todos os seus amigos. Muito obrigado a você que colabora no PicPay e no Apoia-se. Considere contribuir se você gosta do programa. Vamos lá, tem preços baratinhos, o preço de um cafezinho, e você já me faz muito, muito feliz. Queria agradecer também ao grupo Balconistas do Telegram. Eu não consigo colocar em palavras a quantidade de carinho que vocês me dão. Muito, muito obrigado. E até semana que vem. Já idoso, meu avô resolveu devolver para a sociedade tudo aquilo que ganhou com sua fábrica de biscoitos. E para isso, montou a brinquedoteca Saci Perneta, levando alegria para milhares de crianças. Até o dia em que lhe ofereceram um grafite para embelezar a fachada de sua empreitada e fizeram um lindo mural do cantor Michael Jackson sendo capturado por uma peneira e uma garrafa. Alguns meses depois, ele viria a receber a ordem judicial da família do cantor para a remoção do mural. Fato que se mostrou impossível, pois o mesmo havia sido feito com canetas permanentes. Sem poder derrubar o muro que era a parte estrutural da brinquedoteca, meu avô foi sendo consumido pelas dívidas, pelos honorários dos advogados e pelo vício em grama que adquiriu quando era um bode. Ele morreu na miséria e hoje todo o dinheiro arrecadado na venda de biscoitos serve para pagar os custos desse processo milionário. Biscoitos Costatini, uma receita de família.